Vem aí, As Ruas de Quaraí.
Nosso encontro com a história local, sábado passado, dia 13 de maio, recomendei que guardassem bem o ano de 1801, pois é o marco definitivo da conquista dos Sete Povos, onde tiveram destaque os soldados Manuel dos Santos Pedroso e José Borges do Canto, que tomaram a cidade de São Borja, onde a população vivia desgostosa com o domínio espanhol. Borges do Canto é promovido a capitão e Pedroso a tenente. Desde 1800, Portugal e Espanha estavam novamente em luta e, como sempre, o reflexo se faz sentir na América do Sul, mais precisamente na parte mais meridional do Brasil, ou seja, na capitania do Rio Grande de São Pedro. O confronto durou pouco tempo. Em 17 de dezembro de 1801, é assinada a paz em Badajoz. Entre os itens desse tratado de paz, ficou estipulado que o rio Quaraí, e não mais o Ibicuí, seria o limite entre terras de Portugal e de Espanha. As terras que pertenciam à Espanha ficariam à esquerda do rio Quaraí e as de Portugal à direita. Esta linha divisória pelo rio Quaraí é confirmada em 1819 pelo Estado Cisplatino, atual República Oriental do Uruguai, e ratificada pelo Pacto de 31 de julho de 1821, que confirmou os limites entre Cisplatina, atual Uruguai, e o Brasil. Esses limites ficaram assim: do rio Quaraí à Coxilha de Santana, entre o rio Santa Maria e o arroio Taquarembó Grande, daí as pontas do Jaguarão e Lagoa Mirim, depois passando pelo Pontal de São Miguel até o arroio Chuí e Oceano. O Tratado de Badajoz, partindo do rio Quaraí, e que dá a dimensão atual da área do estado do Rio Grande do Sul. Portugal agora era dono dessas terras da metade sul do estado. Precisava ocupá-las, porque nesse mesmo ano de 1801, mais precisamente no dia 5 de novembro, morria na vila de Rio Grande o tenente-general Sebastião da Veiga Cabral da Câmara, que durante 21 anos governou a capitania do Rio Grande e traçava as operações de guerra contra os espanhóis. A morte do governador levantou o ânimo dos espanhóis, que prepararam um exército de mais de 5 mil homens para recuperar as terras perdidas. Enquanto a capitania do Rio Grande vivia uma crise econômica, a despesa era maior que a receita, devia-se às tropas o soldo atrasado de 10 anos, fardamento e armamento em péssimo estado, o charque e o trigo, que eram as principais fontes de renda, sofriam os efeitos do contrabando realizado por Montevidéu e Buenos Aires, e a cultura do linho fora abandonada. Em janeiro de 1803, toma posse em Porto Alegre o novo governador, Paulo José da Silva Gama. Somente em 1808 chegaram destacamentos para a Vila de Rio Grande. Em 1809, chega o Regimento de Artilharia Volante, procedente de São Paulo, sob comando do Marechal de Campo Joaquim Xavier Curado. Esse referido regimento, pelo alvará de 29 de agosto de 1808, assinado pelo príncipe regente Dom João VI, transformou a Legião de São Paulo em Legião de Tropas Ligeiras. Paulo José da Silva Gama, o Barão de Bagé, entrega ao governo da Capitania de São Pedro em setembro de 1809 a Dom Diogo de Souza, que governou até novembro de 1814. Ao ouvinte poderá parecer distante da nossa história local a chegada da Legião das Tropas Ligeiras, oriundas de São Paulo, e a substituição do governador Silva Gama por Dom Diogo de Souza. Esses dois fatos não estão destoando da história de Quaraí. Ao contrário, são fundamentais. Explico para melhor compreensão. Quando Dom Diogo de Souza assume o governo da capitania, que por decreto de 25 de fevereiro de 1807 foi elevada à categoria de Capitania Geral de São Pedro, portanto, juridicamente independente, Dom Diogo é o primeiro governador do que hoje chamamos de governador do Estado. A posse de Dom Diogo aconteceu em 9 de outubro de 1809. Em 1812, Dom Diogo chega onde hoje é a cidade de Quaraí, a Campa, faz o reconhecimento da área ganha pelo Tratado de Badajoz e também certifica-se da situação estratégica, já que a Legião das Tropas Ligeiras estavam atuando na Banda Oriental desde 1811. Por quê? Porque em maio de 1810, Buenos Aires se declara independente da Espanha.
Estamos apresentando, dentro do programa As Ruas de Quaraí, uma introdução histórica da pesquisadora e historiadora Diva Simões.
Todos os sábados, ao meio-dia e meia, você tem um encontro marcado com a história de Quaraí. A Prefeitura de Quaraí valoriza a cultura e a história desta terra.
Na capital portenha se instala uma junta revolucionária, cuja intenção era libertar toda a região do Prata. O governador de Montevidéu, Francisco Xavier Elio, se mantém fiel ao rei da Espanha, que era irmão de Carlota Joaquina, rainha portuguesa, mulher de Dom João VI. Os oficiais crioulos, isto é, os militares nascidos aqui na América, defendem a independência. Entre eles se destaca o capitão José Gervásio Artigas, que derrota Elio na famosa Batalha de Las Piedras, ocorrida em 18 de maio de 1811. E a partir daí, Artigas domina toda a Banda Oriental. Dom João, temendo o movimento republicano de independência das colônias, resolve combater Artigas. Dom Diogo de Souza, Conde de Rio Pardo e governador da capitania, organiza o chamado Exército Pacificador. Juntando milicianos gaúchos às tropas da Legião vinda de São Paulo e Santa Catarina, que receberam a denominação de Legião das Tropas Ligeiras. Este exército foi dividido em duas colunas, aptas para marchar em direção à Banda Oriental. Uma coluna sob o comando de Manuel Marques de Souza, sediada em Bagé, e a outra comandada por Joaquim Xavier Curado, que faz seu acampamento nas margens do Ibirapuitã. Este acampamento recebeu o nome de São Diogo, área limite entre o município de Quaraí e o de Santana de Livramento. Este acampamento é a origem da cidade de Alegrete. O atual 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sediado na nossa cidade, e o testemunho vivo dessa história militar iniciada em 1775, com a criação da Legião das Tropas Ligeiras. E toda a sua participação no decorrer de mais de 200 anos de existência. ganha a área das missões, começa a doação desses Marias. E aqui, no ano de 1814, que inicia esse processo que se estenderá até 1822, quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Posterior a essa data da independência, é criada a Lei de Terras, onde fica proibido a concessão de sesmarias. Em 1814, Dom Diogo de Souza e o Marechal de Campo, Luiz Teles da Silva, agraciado com o título de Marquês do Alegrete, iniciam as doações de sesmaria nos atuais municípios de Quaraí, Alegrete, Santana, Uruguaiana e Bagé. Próximo encontro, abordaremos a sesmaria e o início do povoamento urbano em Quaraí.
Salamanca FM e Prefeitura Municipal de Quaraí apresentaram As Ruas de Quaraí.